informação para a comunidade. Estúdio C.
Pense música, pense bem. Comunitária FM.
Onze horas e 39 minutos. 11:39. Este programa tem um apoio cultural da Cuxupé, a cooperativa de cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Atenção, pessoal! Dia 28 de junho, no Guaxupé Cauten Club, acontecerá a Festa Junina Solidária, com a participação de diversas entidades beneficentes de nossa cidade. Venha festejar, pular fogueira e ajudar o próximo. A Casa do Caminho estará fazendo ótimas delícias na Barraca do Pastel. Compareça, participe e colabore com as entidades participantes. A entrada é 1 litro de leite. Festa Junina Solidária, dia 28 de junho, no Guaxupé Cauten Club. Apoio, Rádio Comunitária 87 FM. Esta é Rádio de Verdade. E no dia 27 de junho, tem pizza na Casa do Caminho. Vai perder essa delícia? Pizzas nos sabores de marguerita, frango com catupiry, calabresa e portuguesa. Você pode fazer as suas encomendas pelo telefone 3552-6793, que eles entregam em casa. Repetindo aí, ó. Dia 27 de junho, pizza na Casa do Caminho. Participe e colabore com as obras assistenciais da Casa do Caminho Bezerra de Menezes. A gente continua com o quadro Falando Nisso. É, esse caso do Intercept parece que já vai dar muito problema pra cabeça de muita gente.
Só vou finalizar aqui o caso que é da
igualdade de gênero.
Ah, eu adoro, você sempre me ajuda. Da igualdade de gênero, que eu peço pro, o Thales fez um texto e colocou no Facebook. Eu só queria que você finalizasse falando sobre aquele texto que você fez, Thales, no dia que o Brasil perdeu na Copa do Mundo, e você falou que o Brasil não perdeu. Eu queria que você falasse sobre isso.
Eu acho difícil falar em derrota quando a gente vê um esporte que tem praticamente zero valorização. Porque não há que dizer que o esporte é o futebol feminino. Tem muito de política nisso. Não é só um esporte. É, não podemos tratar como esporte quando a modalidade é mais desvalorizada. Não podemos tratar da mesma forma. A primeira Copa do Mundo foi em 1991. É, a de futebol, a primeira foi de 1930. E já havia tido duas Olimpíadas. Então, o esporte feminino ele é muito desprestigiado. E a Marta não entrou com patrocínio na chuteira porque ela não teve proposta parecida com o que pagam os homens. Essa questão de igualdade salarial, ela foi trazida com um viés liberal do seguinte: se não procuram o esporte feminino, então ele não terá audiência. E, consequentemente, essa audiência não trará o público e não trará o apelo comercial que trazem os homens. Então, tentaram neutralizar ou naturalizar essa diferença. Só que, historicamente, tem que ser analisado que as mulheres foram proibidas de jogar futebol. Então, eu trago a questão aos ouvintes e às ouvintes. É tudo natural mesmo? Porque se a mulher era proibida de jogar futebol, se os homens eles tinham não só toda a liberdade para jogar, mas tinham todo o cunho social de jogar futebol, será que o mercado mesmo responde a fatores naturais? Será que a mulher não foi moldada a não gostar de futebol, a ter que ficar em casa? Será que a mulher não gosta de futebol mesmo? Ou será que a história fez com que ela não fosse atrás?
Muito bem, muito obrigado, gente.
Então, agora vamos inverter o assunto. Vamos agora falar. Agora mais pesado ainda esse tema agora. A gente está acompanhando bombardeamentos semana a semana, parte por parte. Precisamente estamos na sétima parte das denúncias que o Intercept Brasil está fazendo em seu site. Hoje, pelo menos hoje, se a gente for ver lá, agora parece que eu estou olhando aqui no site do Intercept, o próximo a ser enunciado nas manchetes é Fernando Henrique Cardoso. Parece que o Intercept está dizendo que a Lava Jato fingiu estar investigando apenas para criar uma percepção pública de imparcialidade. Eu gostaria de primeiro começar, aproveitando os advogados que a gente tem aqui, falar sobre a função do juiz e, independente de qualquer posição, se existiu de fato essas conversas que a Intercept está divulgando, é errado, é correto, é certo? O Moro diz que não viu nada de errado. Thales, o que você pode falar sobre isso?
Deixa eu só...
Sim, Aline, fica à vontade.
Só um minutinho. Eu queria só que depois, Thales, você só entrasse numa coisa. O Intercept já existia antes, eu queria deixar muito claro que você falasse um pouquinho sobre isso. Queria que depois o Leandro ajudasse. Uhum. Que o criador do Intercept, ele já tem um grande prêmio, vocês vão falar sobre isso. Ele já fez outras denúncias de punho muito mais importante, Tudo isso tem que ser, porque as pessoas estão achando que criou-se o Intercept para denunciar o Moro e o Dallagnol. Então eu queria que vocês abordassem isso também. Porque o que a gente vê, como eu falei, falando nisso, vem para explicar coisas polêmicas. E o Intercept não foi criado para falar só sobre o Moro e o Dallagnol. Vamos falar sobre isso também, tá bom?
Inicialmente, vou contextualizar, então, o Intercept. Reparem que existe o Intercept e o Intercept Brasil. O site Intercept, ele é mais antigo e ele vem do Glenn Greenwald, que é o ganhador do prêmio máximo de jornalismo, que é o Pulitzer. O Glenn foi responsável pela, talvez, maior matéria jornalística do século XXI, que são os vazamentos do ex-agente da CIA Snowden, que mostrava investigação, espionagem dos Estados Unidos. Existem diversos documentários, existem diversos filmes que mostravam espionagem dentro da própria Petrobras e círculo de influência, inclusive de países potência como a Alemanha. O Glenn não é um viajante de primeiro mundo. Ele fez o The Intercept Brasil justamente por ver a necessidade de uma mídia alternativa, assim como a que utilizamos como meio hoje. A mídia tradicional, ela tem um monopólio de 6 famílias e que o conteúdo não tem nenhuma regulação. E essa regulação social da mídia, como ela é dita, ela dá uma democracia, dá com que várias mídias, vários meios possam dar opiniões distintas para que a gente tenha uma noção da realidade. No Brasil não funciona assim. São diversas afiliadas. Existe um documentário chamado Para Além do Cidadão Kane, que fala como em 99 a Globo chegava a 99% das casas brasileiras. A nossa opinião, ela tem que ter mais bases. E o Intercept, ele veio para isso. O Intercept Brasil veio para isso, para ser mais uma mídia, para a gente ter mais um canal de comunicação, para pensar um pouco diferente. Vamos lá, da questão jurídica. O juiz tem que ser um terceiro imparcial. E eu vou fazer agora... Repare, ouvinte, vou falar sobre uma perspectiva liberal. Não vou tratar aqui de uma visão esquerdista, eu vou tratar aqui de uma visão conservadora do direito. Sobre a égide do Estado Democrático de Direito e como ele surge e a necessidade desse juiz imparcial. Veja, essa imparcialidade do juiz, ela é muito descrita num livro que chama Dos Delitos das Penas, de um jurista italiano chamado Cesare Beccaria. E ele fala da importância de você não ter um funcionário do rei como juiz. Porque anteriormente, no absolutismo e na origem do Estado moderno, os reis nomeavam os juízes e os juízes julgavam de acordo com os reis. Então, se você cometia algum crime ou se você tinha algum comportamento que era estranho ao que o rei queria, você simplesmente era preso. O fato histórico marcante que mudou isso foi a Magna Carta de 1215, em que o rei João Sem Terra teve limitado seus poderes. E na Magna Carta existe the due process of law, que é o devido processo legal. Esse devido processo legal, ele é necessário para você construir um Estado em que os cidadãos não são simplesmente súditos, mas eles são senhores. É o início de um pensamento que viria a se estruturar enquanto democracia. Se o juiz não for imparcial, não existe o Estado de Direito. E as mensagens mostram que não estava acontecendo dessa forma. Ele aconselhava a outra parte, ele tinha o telefone pessoal de procuradores.
Tá, só um minutinho. Quando você fala ele, o Moro.
Juiz Sérgio Moro.
Sim.
Agora atual ministro. Imagine você que tem uma causa e pede pro seu advogado, chega e fala assim: senhor juiz, me passa seu telefone pra gente combinar depois como vai ser a estrutura de defesa. Se o seu advogado não sair de lá preso, a gente está tendo um problema jurídico.
Infração da lei, uma infração, né?
Infração. E eu sempre utilizo duas muletas para andar, que é a história e a literatura. Se você é daqueles que conjuga do pensamento que tudo bem burlar determinada lei para chegar a um bem maior, que inclusive foi utilizado na acusação que um procurador disse que o Lula ele era o super-homem do livro do Nietzsche, assim falou Zaratustra, eu trago a vocês um livro chamado Crime e Castigo, na minha opinião, o maior escritor da modernidade, que é o Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, que ele fala do Raskolnikov, que era um jovem estudante que tinha dívidas e ele tinha uma dificuldade muito grande de ascender socialmente. A Rússia, ela era estratificada de uma forma muito forte até o final do século XX, e um simples estudante, por mais que tivesse uma mente hipertrofiada, por mais que fosse uma pessoa trabalhadora e que pudesse dar aulas, ele não tinha uma condição social de ascender. Ele estava nas mãos de uma velha agiota. O pensamento de Raskolnikov foi um tanto quanto lógico. Utilizando como base a história de Napoleão, ele pensou: veja bem, essa mulher que oprime tantas pessoas, essa mulher que tira dinheiro de tantos pobres, que está fazendo um mal tão grande a mim, ela faz um mal à sociedade muito maior do que eu, que sou um estudante, que dou aulas, que estou querendo o bem da sociedade. A solução dele foi matá-la com uma machadada. E isso mostra porque o crime e o castigo, na cabeça de Raskolnikov, ele estava fazendo certo. Ele estava evitando que pessoas fossem oprimidas, ele estava evitando que pessoas fossem roubadas, ele estava dando uma condição minimamente razoável para si e para a sua família. Um ponto desse livro, que inclusive é engraçado, sobre a questão da igualdade de gênero, porque a irmã do Raskolnikov, ela estava casando com alguém porque tinha bens e poderia utilizar a sua irmã como uma esposa, simplesmente como esposa, e não como a mulher que ela poderia ser. Então, se a gente pega o Crime e Castigo e diversas outras obras na literatura mundial, a gente vê do poder desse homem que, ao bem comum, utiliza de todos os meios que ele quiser para chegar àquilo lá. Mas veja, às vezes, a gente não está fazendo justiça. A gente está fazendo justiçamento. E aí vai do ponto de vista de cada um, se foi certo ou foi errado. A lei vem para isso, para evitar que cada pessoa faça o próprio julgamento, o que acha certo e o que acha errado. Seguimos a lei para manter a democracia e o Estado de Direito.
Thales, caso seja averiguado que as ações do Moro e Delanhol foram consideradas realmente irregulares, todos os casos que o juiz Sérgio Moro julgou serão anulados?
Não é possível dizer isso. O direito, nada é muito claro. Vamos lá, o segundo grau, ele reanalisa a prova, ele realiza a matéria. Então, se você tem uma maculação da primeira instância, teoricamente, a segunda instância poderia salvar. E assim por diante. Quando dizem que já chegou até o STF o processo do Lula e que quatro instâncias outorgaram a decisão do Sérgio Moro, estamos errando, porque está até agora no STJ. Vamos lá, que os recursos que foram julgados nos graus superiores foram outros. Mas eu não consigo ver dessa forma. É, veja, toda a instrução, toda a produção de provas, ela foi maculada. O segundo grau, por mais que ele faça um reexame de tudo isso, ele está incorrendo no que foi publicado desde o começo. E veja que esse processo é um processo um tanto quanto diferente. É, diversas irregularidades foram tomadas durante o processo e a grande mídia, ela simplesmente silenciou. Um exemplo disso é o sigilo do advogado. Você não pode publicar uma conversa de um advogado com o seu cliente. Imagina só se chega num julgamento e o advogado faz sua defesa e fala assim, o juiz responde, não, mas eu já ouvi por telefone que você combinou isso com o seu cliente. Olha, se vocês não estão conseguindo enxergar a gravidade disso, quem fica preocupado sou eu. E a gente continua, divulgação de áudios familiares, que falavam da já falecida Dona Marisa, dos filhos do Lula, inclusive conversa de presidente da República. Gente, tem que ter uma gravidade. Imagina o Bill Clinton conversando com o Obama e um juiz de primeira instância do Texas divulga suas conversas. Esse moço certamente estaria preso, porque lá o devido processo legal é muito mais importante do que aqui. O Brasil não tem bases democráticas muito consolidadas, não tem bases democráticas sólidas. As instituições, elas são muito claudicantes, elas não são firmes. E pode falar, mãe.
Não, é porque as pessoas, assim, o que a gente lê é que depois que vazou essas mensagens, não era nem para o Moro estar mais como ministro. Porque já tinha várias pessoas, inclusive da direita, o que o Leo falou, é legal, não é legal, mas vazou. Certo? A gente não está duvidando das mensagens. Mas está sendo colocado em xeque o que aconteceu. Então, ele tem que ser investigado. Uma pessoa que está sendo a ética, o caráter está sendo colocado em prova, em xeque, aliás, ele teria que ser afastado. Isso não aconteceu em momento nenhum.
Não necessariamente, e te digo por quê. Pelo devido processo legal. É, você não pode acusar e achar que essa acusação ela tem provas por si só. A gente só chegou no ponto que a gente está hoje por isso.
Mas ele nem negou.
Mãe, isso não interessa. Não pode, vazou informações, vai ter que ver a veracidade dos fatos, vai ter que ver se foi ou não. O que a gente está tratando é o seguinte, foi hackeado, não foi. Existe o sigilo da fonte, um jornalista recebe um material vasto, com diversas informações, ele foi ver se eles tinham um respaldo e começou a publicar essas matérias.
É legal o que ele fez, o Glenn fez?
Sim, muito.
É o que o Lu perguntou. Não, é legal.
Não só é legal, como é o dever e a função social do jornalista, que é publicar as informações necessárias, mesmo como posso dizer, que possam abalar certas estruturas. Porque se essa estrutura estiver corroída, não há o que seguir com ela.
Que é o que eu quero aproveitar a Caroline, a jornalista que está aqui no 87 FM, para explicar essa questão do sigilo da fonte, que é o outro lado da história que deixou muitas pessoas em dúvidas. Ou seja, é legal proteger a fonte, sempre dizer que é fonte anônima.
Sim, inclusive a Constituição Federal garante isso ao jornalista, o sigilo da fonte. Você não é obrigado a falar de onde veio a sua informação. Isso é garantido pela Constituição Federal.
Então, tudo ok, o Intercept tem respaldo mesmo para fazer isso e é algo que está abrangindo não só o Brasil e nacional. Outro ponto que a gente estranha e colapsou mesmo o Brasil é a maneira como os outros veículos de comunicação do Brasil estão abordando essa notícia.
É, inclusive, eu queria colocar aqui que hoje eu estava vendo uma entrevista de um professor até, agora me falha o nome, da
Cristiano.
Cristiano da Casper Libero. E ele estava falando que eles estão querendo sujar mesmo a imagem do Glenn, né? E eu queria que o Leandro falasse um pouquinho aqui pra gente quem é o Glenn Porque ele tem uma história, gente, que não é qualquer pessoa. Ele foi contra um governo norte-americano. Então, tem uma história que a gente tem que escutar, porque ele não veio aqui no Brasil simplesmente para brincar.
Então, eu queria colocar um primeiro ponto um pouco sobre isso, que eu tenho visto nas redes sociais e tem se falado, inclusive por ele ser um estrangeiro, de estar aqui no Brasil publicando sobre isso. Tem gente falando sobre deportação, sobre o que um estrangeiro está fazendo isso. E, para começar, eu acho que ele é casado com um brasileiro. Ele tem filhos aqui, ele tem um vínculo muito mais forte do que simplesmente uma pessoa que chegou aqui no Brasil e está publicando alguma coisa como se fosse um estrangeiro vindo com esse intuito. Ele já está aqui faz tempo, ele já tem um projeto do Intercept Brasil aqui faz um tempo. Ele não veio para cá com esse único intuito. Ele já tem um grande currículo aqui como jornalista, ele tem prêmios, inclusive, nacionais aqui na área de jornalismo. Então, não se restringe a essa matéria. Tanto que, inclusive, o Dallagnol, antigamente, há um tempo atrás, falou que ele era um grande jornalista, que ele tinha de um prêmio Pulitzer, para atualmente, depois de ter todo esse vazamento, soltar que ele era um blogueiro, uma coisa para diminuir ele, entende? Houve todo um processo na nossa mídia atual de diminuição do papel e da personalidade do papel do que é de quem é o Glenn. E isso mostra muito do que está acontecendo com todo esse processo que estamos vivendo no momento, né?
Não só isso, né? Ele posicionou todo mundo. Agora, quem fala bem tá mal, quem fala mal tá bem. Tá complicado.
Inclusive, a gente tem que falar que o Thales relatou bem, quando ele fez a denúncia, né, do Snowden, né, ele foi contra, gente, o governo norte-americano. E ele não se intimidou. Isso eu acho muito importante a gente falar, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura, não sei o que, que é, que as pessoas têm mania de intimidar, não é no Brasil, eu acho que é uma cultura de intimidar o jornalista. Não, ele vai continuar, ele não vai revelar a fonte, porque ele é um jornalista de renome mundial, ele é um dos melhores jornalistas do mundo, certo? Ele vai continuar, ele vai proteger a fonte. Só um minutinho que a Carol quer falar aqui.
Não, é porque falou de como está sendo retratado na mídia, que uns falam uma coisa, porque a mídia, os veículos de mídia, eles não são imparciais, não adianta. Então isso já entra até no que o Thales falou, cada pessoa vai interpretar aquilo conforme o que ela leu, o que ela escuta e o que ela pensa politicamente, socialmente. Então não adianta falar dos veículos midiáticos, porque cada um vai falar, tem o que concorda, ele vai falar tudo sobre o porquê ele estava certo, e os que não concordam vão falar tudo porque ele não estava certo. Então aí vai depender de cada pessoa ter essa consciência de falar, eu vou ler só aquilo que eu concordo ou não. Porque os veículos de mídia, eles com certeza não são imparciais.
É o que eu sempre falo aqui, falando nisso, gente. Lê uma reportagem, lê alguma coisa no Facebook, no qualquer lugar, procura. Pode ser uma fake news, pode não ser, leia uma, duas, três fontes. Não saia por aí propagando coisa que vocês não saibam, né?
Meio-dia e 3 minutos, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente tá chegando ao fim do Falando Nisso e também do programa Estúdio C. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da médica Mariana Vedramin. Muito obrigado por estar aqui.
Obrigada,
no 87 FM.
Obrigada, bom final de semana para todos vocês, queridos ouvintes.
Obrigado também, Ana Carla Cesário, engenheira de matérias. Muito obrigado.
Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui.
Obrigado também, Caroline.
Muito obrigada pela oportunidade.
E Thales Augusto, muito obrigado também, Thales.
Eu que agradeço.
Aline, um ótimo final de semana. Leandro Xará também. Leandro, e aí, muito obrigado por sua participação.
Obrigado, Leandro.
E Aline, muito obrigado, Aline. Semana que vem tem mais Falando Nisso.
Semana que vem, um assunto muito importante, que é o orgulho gay. Nós estaremos aqui discutindo esse assunto. E, ouvintes, ou qualquer assunto que vocês quiserem que a gente aborde, manda mensagem, liga na rádio. Nós estamos aqui para esclarecer dúvidas. E alguém que discorde do que a gente falou, também pode ligar a rádio. Esse quadro falando nisso, ele é de autoria da nossa, a gente não é da rádio, né? Então, assim, a gente está aqui para escutar, para discutir, a gente quer levar informação para as pessoas, tá bom? Até semana que vem, uma ótima semana para todo mundo. Um grande beijo.
Falando nisso,
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Se você quer ouvir novamente, acesse o nosso site www.87fm.com.br. Ouça a gente também, acesse o nosso WhatsApp e mande as suas mensagens. 988856534. Anote aí, 988856534. O Estúdio C é uma parceria da 87FM com o Portal da Cidade. Acesse e confira todas as informações de Guaxupé e região pelo site guaxupé.portaldacidade.com.br. A gente fica por aqui, mas volta semana que vem a partir das 10 horas da manhã. Tchau, tchau.
Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é Rádio de Verdade. Música.